O mundo digital faz parte do nosso dia a dia, e em 2020 isso ficou ainda mais claro. Por isso, como podemos utilizar a rede e a tecnologia da melhor forma possível e diminuir os possíveis riscos? Como conversar com as crianças sobre tempo, cidadania digital e propósito de uso? Além disso, vamos falar um pouco sobre a importância de não só consumir uma informação, mas interpretá-la, questionar e compreender de forma reflexiva e ética. Oi, pessoal! Meu nome é Maísa e eu tô aqui com duas convidadas super especiais para conversar um pouco sobre letramento digital e a sua importância para a cidadania digital e a segurança online. Então eu aproveito para dar as boas-vindas para Natália Pontes, que é mestre em educação e coordenadora de produto aqui na Play Kids, e a Alessandra Borelli, advogada especialista em direito digital e que já é nossa parceira há algum tempo. Muito obrigada pela presença mais uma vez.
Obrigada a você, Má, pelo convite. Alê, é sempre um prazer conversar com você ainda mais uma vez, né? Ainda mais sobre um tema tão relevante que é o letramento digital. Vamos lá, né?
Prazer é todo meu de estar aqui com vocês de novo. Essa parceria com a Play Kids, com a Leiturinha, é um enorme prazer, uma satisfação, além de profissional, pessoal. E com a Nath aqui por perto, agora com a Maísa também, uma alegria enorme, sempre um prazer.
Bom, e para começar nosso papo aqui, eu queria começar com uma pergunta básica. E afinal, o que é letramento digital, né?
Da mesma forma que a gente tem as coordenadas que pais, educadores, professores dão para as crianças no dia a dia, para várias situações cotidianas, a gente tem que pensar que o letramento digital, ele faz parte disso. O mundo digital já faz parte da nossa vida. Então, essas coordenadas, elas abrangem também esse mundo digital. Então, o letramento é nada mais do que explicar o que é esse mundo, quanto que ele é relevante, e explicar essas ordenadas, né? O que a gente deve fazer de adequado, o que a gente deve fazer de forma responsável, em caso a gente encontre alguma ameaça, para quem que a gente deve reportar. Então, é passar todos esses objetivos e ainda mais o propósito adequado para que a criança faça um bom uso da tecnologia, assim como ela faz um bom uso de todos os outros aprendizados que estão disponíveis para ela. Mas eu vou puxar aqui a Lê. Lê, por favor, você tem toda uma expertise que é mais voltada para a parte legal, né, para a parte do direito, então eu acho que seria muito interessante que você também trouxesse a sua visão do todo aí para a gente.
Legal, Nath, é isso mesmo. Então, complementando essa excelente definição que você fez sobre o letramento digital, e como advogada que sou, não poderia deixar de citar aqui algumas legislações, nós temos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Constituição Federal e o próprio Marco Civil da Internet, uma expectativa com relação à educação no sentido de contribuir para o desenvolvimento humano, exercício da cidadania, preparo para o mercado de trabalho. Então, veja, não tem como a gente falar em educação, né, em contribuição para o desenvolvimento humano, mercado de trabalho, exercício da cidadania, sem uma educação midiática. E não há que se falar em educação midiática sem um letramento digital. Então, muito mais importante do que simplesmente prover os recursos tecnológicos, seja na condição de um pai, de uma mãe, ou mesmo de uma escola, é ensinar a tirar o melhor e mais seguro proveito disso tudo. E como é que a gente faz? A gente precisa conhecer os riscos e as oportunidades, que são infinitas, para que a gente possa, então, mitigar os riscos, né, e potencializar as oportunidades.
Um ponto que você trouxe, Ale, muito, acho que foi muito bem colocado, foi justamente essa parte de você mostrar, né, tanto as possibilidades quanto os riscos, que são infinitos, e para que a criança, de fato, consiga, né, lidar com isso. Um ponto que eu acredito muito, assim, como educadora, e é um ponto que eu sempre bato, é na parte do empoderamento infantil. Então, por exemplo, quando a gente fala de um ambiente online, né, onde tem várias pessoas com diversas intenções, a gente percebe que as pessoas que têm essas más intenções, elas conhecem muito mais sobre o assunto do que a criança. Então, o papel dos pais, eu sei que é muito complicado isso, a gente tem que adaptar, né, muitas vezes a linguagem, a forma que a gente vai tocar esses assuntos, mas eu acho que o papel dos pais é tentar expor, claro que da melhor forma possível, mas tentar contar para a criança quais são os riscos, né? Porque assim, quando a criança se deparar com eles, ela vai conseguir, de fato, entender aquilo como uma ameaça. E se a criança não sabe, isso acontece muito quando a gente fala, por exemplo, da boneca Momo, do Homem Pateta. A gente tem vários exemplos agora que aconteceram recentemente, e acontece muito da criança ela não conseguir identificar aquilo como uma ameaça porque ela não tem repertório prévio para de fato conseguir fazer essa identificação e conseguir reportar. Então, eu acho que é muito relevante para pais e educadores eles tentarem achar uma forma confortável de alertar a criança, mostrando o que que pode, o que que não pode, o que que deve acontecer, o que que não deve, o que que é estranho, o que que não é, para que a criança consiga, de fato, se sentir mais segura, né? Ficar mais segura no ambiente online.
Perfeito, perfeito a sua consideração, Nath, porque realmente, né, o que acontece é que a gente observa essa habilidade ímpar, essa habilidade incrível que as crianças têm com a tecnologia, e aí parte do pressuposto que a criança tem igual discernimento. Só que do ponto de vista fisiológico, né, e não por acaso o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Convenção Universal dos Direitos da Criança, também a Constituição Federal, diz que a criança ela deve ser tratada com prioridade absoluta, e o adolescente também, dada a sua condição peculiar de ser em desenvolvimento. Então, fisiologicamente, elas continuam iguais. Essa habilidade que elas têm com as novas tecnologias, com as ferramentas e com vários aplicativos, plataformas, é inversamente proporcional à sua capacidade de compreensão acerca dos riscos a que muitas vezes ficam vulneráveis. E como você muito bem colocou também, as pessoas que tentam armar as armadilhas, né, aos mais vulneráveis, elas são astutas, né? Elas conhecem esses pontos de vulnerabilidade. A gente está falando aqui de engenharia social. Então, é muito importante que se considere isso quando da entrega de um dispositivo, de um smartphone, ou mesmo de um acesso à internet a uma criança, né? E aí isso significa dizer o quê? Que você vai conversar com a sua criança sobre tudo, porque se você vai entregar para ela um smartphone, você vai entregar para ela a possibilidade de se comunicar com o mundo e de ter acesso a informações de todo gênero. É lógico que você vai fazer uma pré-seleção dos melhores aplicativos, você vai instalar e também providenciar todas as configurações de privacidade, de controle parental, a depender da idade. Só que a gente sempre tem que considerar a possibilidade do Zuckerberg tropeçar num fio e aquilo falhar. Então, assim, nenhuma ferramenta ela é segura o suficiente a ponto de dispensar um bate-papo, uma conversa. Então, Alessandra, vou falar sobre pornografia infantil com meu filho de 8 anos. Vai! Você deu um smartphone para ele? Ele participa de grupos? Vai! Alessandra, vou falar sobre assédio? Vou falar sobre pessoas que sequestram? Um jeitinho, lógico, com um approach adequado. É a mesma conversa que eu tenho nas minhas palestras com adolescentes, não é no mesmo tom, os exemplos são diferentes daqueles que eu tenho quando a minha conversa com uma criança de 8, 9 anos. Então, é isso. Tem que realmente preparar, né? Se está pronto para ter um smartphone, se está pronto para ter acesso à internet, está pronto para conversar sobre algumas coisas.
Um exemplo que eu acho que é interessante, tem um livro da Andrea Tauberman, que é Não Me Toca Seu Boboca. Não sei se eu já comentei com você, Ale, mas ele é super legal, porque ela fez um trabalho com qual que era a situação que estava uma criança que sofria assédio sexual. E ela investigou isso, ela realmente, assim, anos de dedicação para entender o que que acontecia e como que a criança estava despreparada principalmente quando ela era vítima do assédio, né? Então ela fez o livro para tentar trazer um tema que é super complicado, né? Principalmente para os pais, porque tem muita coisa ligada com assédio, né? Você tem que, de repente, falar de sexo, falar de interação, falar de todas as coisas ruins que acontecem no mundo para a criança. criança, isso é bastante desconfortável. Então, no livro, ela traz de uma maneira bem simples as partes que você pode tocar e as partes que você não pode tocar. E daí a criança, se de repente alguém toca alguma parte que não deveria tocar, o que, que a criança tem que fazer, né? Daí no livro ela fala, você tem que falar não, você tem que contar, você tem que buscar a ajuda do seu pai, por exemplo. E é super interessante, porque assim os pais já entendem onde que eles têm que ir, né? Onde que eles têm que abordar. De repente, se eles não se sentirem confortáveis com um determinado assunto, como é que eles conseguem mesmo assim trazer aquela proteção para a criança, né? Eu acho que esse é um exemplo legal. O livro é Não Me Toca Seu Boboca, da Andrea Tauberman.
Muito legal. Acho que a gente tem que realmente entender essa necessidade, né? E aqui o nosso bate-papo é justamente não para aterrorizar, mas para alertar. Eu entendo que, até porque eu sou mãe, né? Os desafios de hoje da maternidade, eu imaginava que a maternidade seria um grande desafio, que não seria nada fácil, mas mesmo assim eu sabia que o que eu mais queria na vida era ser mãe. Mas que as novas tecnologias colocaram uma cerejinha nesse bolo, de fato. E não tem para quem perguntar, né? Como é que os meus pais faziam quando eu usava o WhatsApp? Na minha época não tinha, para vocês vai ser um pouquinho diferente. Mas o fato é que daqui a pouco ninguém mais vai ouvir falar do analógico e é tudo digital. Então, as mesmas recomendações, eu costumo falar, Nath, que quando uma família ela tem valores, ela já trabalha com essa questão de segurança, de consciência, de empatia, é um grande, enorme passo rumo à cidadania digital. Se eu, enquanto mãe, enquanto pai, eu não me sinto segura para tratar de um determinado assunto, deixa eu procurar saber como é que eu faço, né? Manda uma mensagem lá para o Play Kids, né, e fala, puxa, estou aqui com um assunto, traz um especialista para a gente pensar, Nath, dá umas dicas, você que trabalha na área, né? Puxa, vamos conversar com uma psicóloga, vamos conversar com uma educadora sexual para ela me orientar, para me direcionar, porque o que acontece? Se os pais não se anteciparem em relação a esse assunto, além dos filhos ficarem mais vulneráveis, a internet vai esclarecer do jeito dela. Então é melhor que os pais, dentro daquele contexto, daquela cultura, daquela família, abordem o assunto preliminarmente e da melhor forma possível, de acordo com o seu perfil, né?
Muito bom. Eu gosto muito dessa sua recomendação. Se você tem dúvida, você pode procurar uma ajuda, né? Às vezes tem livros, tem profissionais da área, porque às vezes eu sinto também na conversa com os pais que eles têm muita pressão de já terem as respostas, né? E, não, tá tudo bem se não tiver. A gente, se errar também, não tem problema, né? O importante é você continuar sempre nessa busca para tentar realmente trazer o melhor, né? Fazer o seu melhor. E tudo bem se você não souber todas as respostas, tudo bem se em um momento você tiver feito uma recomendação errada, isso acontece também, né? Então, trazer essa leveza, afinal, somos a primeira geração que lida com isso, né, Ale? E um ponto que eu acho que é bem interessante, inclusive, que a gente tem essa separação do que é o mundo real, entre aspas, o que é o mundo virtual. Mas para os nossos filhos, não, isso não vai existir, né? É tudo muito misturado. Você está conectado ao mesmo tempo que você existe, é isso. Então, a gente tem que tentar criar crianças que consigam fazer o bem em todos os contatos que elas tiverem e que elas também não sejam ingênuas, né? Eu acho que essa é a palavra que a gente tem que usar quando a gente fala do mundo digital, offline, para que elas consigam identificar as ameaças, para que elas consigam usar aquilo da melhor forma possível.
A gente precisa realmente reconhecer as nossas fragilidades e buscar informação. E tudo bem. Eu costumo dizer que só o fato de você estar me ouvindo agora, só o fato de uma mãe, de um pai, de um tio, tia, padrinho, madrinha, avó, enfim, só o fato de alguém que se sente responsável por uma criança estar nos ouvindo, já constitui um gigante mitigador de riscos. Porque o ladrão vai onde a porta está escancarada. Se você tem informação, você consegue observar a diferença de comportamento, se ele estiver sofrendo algum tipo de assédio, por exemplo, cyberbullying, se ele estiver se sentindo ameaçado, constrangido ou arrependido. Isso você já começa a olhar com os outros olhos a partir do momento que você toma conhecimento que isso pode estar relacionado ao mundo digital, ao seu relacionamento no universo digital. Segundo ponto importante é que a gente precisa antes de tudo, estabelecer um canal de comunicação aberto dentro de casa. Isso é fundamental. A criança, o adolescente, ele tem que se sentir preparado para conversar e pronto e disposto a conversar, para conversar sobre todo e qualquer assunto. Se ele percebe que ele não vai ter esse acolhimento, que ele não vai ter esse ouvido, esse colo, mesmo quando ele fez o errado, mesmo quando você orientou para ele não ofender no grupo, para ele não participar de discussões polêmicas, aconteceu? Aconteceu porque acontece com os adultos, e a gente já vai entrar justamente nesse ponto. Adulto é tão vítima quanto criança e adolescente de crimes ilícitos cibernéticos, quando não infratores. Então veja, se crianças e adolescentes, que são seres em condição peculiar de desenvolvimento, né, estão vacilando, né, aliás, se adultos estão vacilando, que são as crianças, que são seres em condição peculiar de desenvolvimento e que estão aqui para aprender. Então, nós precisamos realmente, além de estabelecer um canal de comunicação aberto, além de reconhecer as nossas vulnerabilidades e perceber que o fato da gente não ter habilidade com a tecnologia não nos torna menos preparados para a educação digital, a gente precisa observar as nossas ações. E toda vez que eu toco nesse assunto nas minhas palestras, eu pergunto para quem está lá comigo e para mim mesma, que tipo de pai ou mãe o meu filho vê quando me observa usando a tecnologia? Que tipo de pai ou mãe o meu filho vê quando me observa me posicionando no grupo da família? Que tipo de pai ou mãe o meu filho vê quando me observa usando o celular durante as refeições? Sim, porque a gente precisa diminuir a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? De modo que o nosso discurso ele seja realmente assertivo. Que tipo de pai ou mãe o meu filho vê quando me observa compartilhando informação sem antes verificar se aquilo é uma verdade ou não? Porque as informações, a qualidade das informações, quando compartilhadas, elas podem impactar na vida do ser humano, na minha e na vida de outras pessoas. Então, é tão importante quanto, né, conhecer as funcionalidades técnicas, é conhecer os valores e os riscos em termos de comportamento por trás do uso das novas tecnologias e se reconhecer nesse universo, né, como uma referência que somos, criança vê, criança faz.
Perfeito, Alê. Acho que eu não conseguiria nem adicionar nada. Acho que você falou absolutamente tudo, né? Eu acho que o letramento digital, a nossa conexão com a tecnologia, ela perpassa todo mundo que está envolvido, né? Desde pais até as crianças mesmo. Quando a gente fala de propósito, né? Eu queria trazer um pouco este lado, assim, do por que que a gente usa as redes sociais, né? Quais momentos que a gente vai usar a tecnologia? Quais momentos que a gente vai usar a internet? Eu acho que esse pode ser um bom parâmetro para os pais, para eles começarem a trazer essa parte de que aquilo tem que ter uma serventia na sua vida, né? Para que você usa aquilo? Por que eu estou usando, de repente, usei o celular na hora da refeição? Por que eu fiz isso, né? Só para a gente ir trazendo um pouco mais de propósito e sair um pouco desse automático, de pegar porque, sei lá, porque estava disponível, de pegar como um reflexo de ansiedade, por exemplo. Eu acho que esse é um bom caminho, porque quando a gente fala de conteúdo para criança, principalmente para telas para criança, principalmente na primeira infância, que vai, a tela deveria ir de 2 anos até 5, 6 aninhos, a gente fala muito do propósito educacional do conteúdo, porque o que acontece? Crianças muito pequenininhas, elas aprendem diariamente, né? Você piscou, você perdeu alguma coisa que a criança aprendeu, que a criança fez de novidade. Então, você ter um intuito de desenvolvimento, um intuito de aprendizado naquele uso é importantíssimo, principalmente na primeira infância. Então, a gente precisa, de fato, colocar a tela em um momento que aquilo vai agregar, né? Com conteúdos que você confia, com conteúdos que vão ensinar vocabulário, raciocínio, matemática, relacionamento interpessoal, intrapessoal. Alguma coisa tem que ter naquilo. E eu acho que você também se observando em qual uso que você está dando para a tecnologia, em quais momentos do seu dia, talvez já seja um caminho um pouco mais natural para que você também o faça com criança, né? Para que você não use aquilo sem nenhum intuito.
Excelente, porque o significado é tudo, né? Colocar a tecnologia no lugar dela é um grande desafio. E hoje, diante do período pandêmico que nos acomete, a gente consegue perceber, e as crianças também tiveram a oportunidade de reconhecer, que tecnologia vai muito além do entretenimento. Então, hoje elas percebem que a tecnologia está propiciando a elas a oportunidade de dar continuidade àquilo que vinham fazendo na escola, de uma forma diferente. Graças a esse, as novas tecnologias, elas estão tendo a oportunidade de interagir com as pessoas que amam e que, infelizmente, dado o momento, não conseguem encontrar pessoalmente. Então, isso já é super bacana de observar e de agradecer pela oportunidade, porque é um grande aprendizado mesmo perceber que a tecnologia vai muito além do videogame e das brincadeiras e do bate-papo furado. Bom, legal. Dito isso, pensando na primeira infância, o desafio é muito grande. Porque além da referência da mãe, do pai, porque realmente a criança ela está observando tudo, né, é pensar em que momento, porque nesse momento da primeira infância, o pai e a mãe ele tem um controle absoluto sobre o que a criança pode ou não acessar. Então, as crianças na primeira infância, elas estão diante da oportunidade de usufruírem da tecnologia em seu ápice de benefício. Não faz o menor sentido pensar numa criança na primeira infância como vítima de um prejuízo das novas tecnologias. Porque as crianças, assim como os adultos, são sujeitos de direitos. Ok, só que os direitos da criança são deveres do adulto. Uma criança ela só tem acesso a um aplicativo que provê um conteúdo de má qualidade se a pessoa que é responsável por ela não teve o cuidado de verificar se aquele aplicativo, antes de dar para a criança, era um aplicativo seguro. Então, é um momento importante onde a responsabilidade dos pais realmente ela vem com uma força muito grande, mas por outro lado, com um bônus de ter aí a oportunidade de entregar o dispositivo para a criança somente quando aquele dispositivo contemplar único e exclusivamente conteúdo e acessos que não irão prejudicar, muito pelo contrário, porque a tecnologia, né, e a PQIDS tem aí um monte de ferramentas e de conteúdos que foram desenvolvidos pensando no lado bom, pensando no desenvolvimento da própria criança. Né? Por que que eu vou pensar? E aqui, de verdade, não é fazendo propaganda. Né? Parece bobagem, mas eu falo isso para as minhas amigas que têm criança pequenininha. Alessandra, o que que você acha da plataforma X? Não, usa a PlayKids porque é fechada. Porque as pessoas realmente fizeram uma curadoria. Porque aquele conteúdo que está lá foi escolhido. Não tem chance de dar alguma coisa errada. Né? Então, acho que é isso. É escolher as coisas certas para que a gente não tenha outros problemas, né, de ter que resolver, diferente com os adolescentes, que a gente já não consegue ter esse controle.
Bem isso, né? O desenvolvimento ele vai de uma fase que a gente tem muito mais controle para que a criança tem mais dependência, né? Para uma fase de autonomia. Eu acho que é nesse sentido que os pais têm que entrar com esse letramento, né? No início, você mesmo falou, né, Ale? É dever do pai, né? Principalmente quando a gente fala de uma primeira infância, é dever do pai fazer essa curadoria, fazer essa seleção, acompanhar o que o filho tá vendo, qual que é o propósito. Aos pouquinhos, quando a criança cresce, eu sei que legalmente ainda é dever do pai, né? Mas aos pouquinhos, esse dever, ele torna-se um pouco de confiança também, né? Porque vão ter aqueles momentos que a criança, que o adolescente, ele está sozinho. Então, é nessa transição que é muito importante a gente trazendo esse repertório prévio para a criança saber o que ela pode encontrar, saber os propósitos e também trazer esse elo de confiança, né? Para que naquela virada de chave a criança ainda consiga recorrer a você, né? Ela se sinta acolhida quando ela tiver alguma dúvida, né? Que você, mesmo ela sabendo que ela tem um acesso a uma plataforma de busca, por exemplo, que ela pode perguntar qualquer coisa, que ela pode primeiro vir perguntar para você.
Isso, eu até costumo dizer, de brincadeira, claro, mas tem um fundinho de verdade, que do 0 aos 7 a gente faz por eles. Do 7 aos 14, com eles. E depois disso a gente reza. Né, porque fica um pouco mais difícil mesmo. Não adianta chegar à viagem de formatura quando eles querem ir para Porto, para Cancún e se desesperar. Né? Então é todo um processo aí de construção. E do ponto de vista jurídico, é um pouco disso, né? Porque a gente tem dos dos 0 até os 16, eles são absolutamente incapazes. Dos 16 aos 18, eles são relativamente, e dos 18 para cima. Então, a gente brinca aqui que do 0 ao 7 a gente faz por eles, escolhe, dos 7 aos 14 com eles, e depois...
Eu achei perfeito para a gente encerrar, né, as fases. Muito bom, muito bom. Ale, só para a gente encerrar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre como que você acha que esse letramento digital ele está associado com o exercício da cidadania. Eu não vou nem falar cidadania nos meios digitais, porque cidadania é algo amplo, né? Então, como que, de fato, quando a gente ensina letramento digital, como que a gente contribui também para a cidadania geral?
Não tem mais como a gente desvincular o uso da tecnologia da nossa vida. Né? Agora, mais do que nunca, e a gente fala aqui de um novo normal, não tem como a gente acreditar que é possível que alguém seja de um jeito na vida pessoal, pessoalmente, e digitalmente seja outra pessoa. E a gente sabe que o comportamento digital ele vem sendo utilizado como insumo para escolher novos colaboradores para as empresas, para as demissões. Né? Você é o que é, não importa onde. Hoje nós somos o que somos, né? A partir do que postamos, curtimos e compartilhamos. Não adianta você ser uma pessoa doce pessoalmente e uma pessoa intolerante, uma pessoa agressiva, uma pessoa que fala o que vem à cabeça, doa quem doer, escreve, sabe, participa dos diversos grupos, se expondo e expondo os outros sem o menor cuidado, sem o menor controle. Então, o letramento digital, como eu disse, não tem como estar dissociado da educação de uma forma geral e nem do exercício da cidadania de qualquer ser humano. Né? Então, como eu costumo dizer, não adianta você, diante de uma situação onde você passou dos limites, né, seja perante alguém que você ofendeu, ou mesmo perante o judiciário, perante um delegado de polícia, e dizer, eu pensei que, não, essa não era a minha intenção, eu estava muito nervoso, eu estava muito triste, eu estava muito feliz, estava com muita fome, estava com sono, bebi, não dormi. Isso, para o direito, é irrelevante. E para a pessoa que você prejudicou, também acaba sendo. Por quê? Porque conteúdo digital não tem devolução. Depois que você colocou na internet, você perde o controle sobre aquilo. Então, é muito importante exercitar, inclusive, principalmente, uma das principais habilidades do século XXI, o pensamento crítico. Tem que pensar. Né? Se esse conteúdo vazar, por mais que eu realize a configuração de privacidade, se esse conteúdo cair nas mãos de uma pessoa que não deveria, tudo bem? Não é tudo bem, então não posta, sabe? Respira, inspira, não pira, não é? Então, acho que a gente tem que... Não tem como pensar em cidadania, desenvolvimento humano, exercício, preparo para o mercado do trabalho... Não tem como pensar em interação tecnológica se não houver letramento digital, uma educação midiática de qualidade. Tem que pensar. Não importa se você vai entregar um dispositivo para o seu filho que tem 6 anos ou se você vai permitir que os seus alunos do terceiro ensino médio tenham acesso à internet. É preciso colocar uma base sustentável, né, e explicar como é que funciona. Há uma finalidade e... Para toda atitude, para todo comportamento na internet, a responsabilidade. Simples assim, não está preparado, volta para o parquinho, compra um celular que só faça e receba a ligação e está tudo bem.
Maravilha. Eu vou adicionar, além do pensamento crítico, eu acho que dois pontos que são interessantes da gente trazer também dessas habilidades, né, são principalmente empatia. E como que a empatia fala com respeito? Porque às vezes a gente passa o respeito como se fosse algo que você... Como se fosse uma lista de protocolo. Você não vai fazer isso porque é desrespeitoso. Você não vai fazer isso porque você não vai deixá-lo chateado. Então você vai cumprindo uma lista de protocolo. Só que respeito, na verdade, ele é muito além de você fazer alguma coisa porque te disseram, né? Ele vai de você, de fato, se colocar no lugar do outro e fazer aquilo porque você entende que pro outro aquilo vai ser... Não vai ser bacana, né? Vai ser negativo. Eu acho que respeito, a gente aprende muito quando, na realidade, o respeito ele está intrinsecamente ligado com empatia. Dessa forma, a gente vai conseguir criar, eu acho que, pessoas um pouco mais conscientes do todo, né, do coletivo. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas quando a gente fala de cidadania como um todo, né? Você sempre ficar na sua bolha pensando para você, quando na realidade você deveria pensar para o outro.
Muito bom, e é isso mesmo, Nath, porque quando a gente fala com as crianças, né? Então, por mais que eu seja advogada, eu tento realmente instigar nas crianças esse pensamento é crítico em relação ao seu comportamento na internet, mas com viés voltado para a empatia.
Adorei ouvir a conversa de vocês aqui e poder discutir, né, levantar para os pais e pessoas responsáveis pelas crianças temas tão importantes como a cidadania digital, o propósito de uso das ferramentas online, a importância de desenvolver o pensamento crítico e, principalmente, né, de estabelecer um canal de comunicação claro e de confiança, né, com a criança. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação, Nath e Alê. É sempre muito bom conversar com vocês e ouvir esse bate-papo tão incrível sobre um tema tão importante e tão relevante.
Quero agradecer você, Má, pelo convite. Eu adoro fazer esse tipo de bate-papo, é uma grande satisfação pessoal e profissional. E ainda mais com a Alessandra, que eu admiro, ela sabe, eu sou fã dela, adoro o seu trabalho, a sua forma de falar. Acho que você deixa termos que são complexos, né? São complicados, você consegue transmiti-los de uma forma muito simples. Então, muito obrigada, foi um grande prazer dividir esse momento aqui nesse podcast com você.
Ah, o prazer foi todo meu, é sempre uma alegria enorme conversar sobre esse assunto, principalmente com pessoas assim como vocês, apaixonadas pelo que fazem. Acho que a gente fala com essa leveza de um assunto um tanto complexo, a gente fala com a leveza porque a gente ama o assunto, né? E eu percebo, tá? Eu tenho absoluta certeza, até pela minha experiência como advogada, de que muitos dos crimes ilícitos cibernéticos e problemas, de uma forma geral, relacionados à tecnologia, podem, e muito, mas muito mesmo, serem mitigados com informações e orientações adequadas. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa incrível. Contem sempre comigo, eu também adoro estar aqui com você, Nath. É uma honra maravilhosa mesmo. E vamos para 2021, e aí a gente pode conversar sobre várias coisas sempre. Os pais também podem encaminhar aqui para a gente sugestões de pauta, e com muito prazer e com o mesmo carinho e compromisso a gente toca no assunto.